Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje não tem, de certa forma, um foco específico. Eu resolvi fazer um alinhavo sobre temas sobre os quais eu tenho falado em inúmeros programas de rádio, tratado em posts, através de artigos, seminários, conferências e, sobretudo, temas estes sobre os quais eu tenho me aprofundado, realmente aprofundado, nos cursos que nós ministramos dentro do Instituto Mukaraj Brasilã. Dentre estes cursos, eu cito especificamente os seguintes cursos: Cristianismo Heterodoxo e Iniciático, A História da Ordem do Templo na Península Ibérica, Na Senda do Milênio, e futuramente, o ano que vem, o curso História do Brasil Documentada, Mitologema e Cultura, de Ourique à Independência. Bem, então nestes cursos eu abordo realmente com profundidade esses temas sobre os quais nós vamos tratar o nosso programa de hoje, que envolve, entre outras coisas, as profecias que falam sobre a morte da igreja, o mito do Quinto Império e a nova ordem mundial, resumidamente. A razão disso é fornecer uma linha de visão para os nossos próprios alunos e para o público leigo que tem nos acompanhado e que não são nossos alunos, porque ao tratar desses temas dentro da rádio, usando as mídias, não é? De uma forma geral, eles têm suscitado uma curiosidade e, bem como polêmicas. Essas coisas são saudáveis, desde que sejam tratadas de modo parcimonioso e educado, né? Então, a intenção do nosso programa hoje é fornecer uma linha de visão sobre essas áreas e esses assuntos tão distintos, que, no entanto, se entrelaçam, aonde o nosso objetivo aqui é apoiar os estudos, as pesquisas dos nossos alunos, dos nossos amigos, dos nossos parceiros institucionais e dos leigos, que não são nossos alunos. Entre outros temas, nós discorreremos sobre os tipos de cultura, as diferenças entre fato histórico e fato cultural, as diferenças entre opinião e conhecimento. Enfim, vamos discorrer sobre várias coisas, né? Repito, a finalidade é promover um alinhavo em assuntos que são aparentemente distintos, mas, entretanto, eles estão conectados. Há um fio que os conecta, que os perpassa, é quase que como um fio de Ariadne, né? Subjacente a essas temáticas como um todo. Bem, relembrando sempre, mais uma vez, que o nosso programa Culturas e Identidades é um programa de cultura oral e simbólica tradicional luso-afro-brasileira, né? Então, todos os programas que nós fazemos estão integralmente focados dentro dessa linha, né? Portanto, mesmo quando nós aparentemente trazemos um tema que fale sobre política, sobre religião, sobre história, sobre cultura, sobre filosofia, a narrativa subjacente a todos eles segue a perspectiva da cultura oral e simbólica tradicional. Existe, portanto, um eixo, como eu falei, que os perpassa, um eixo que os conecta. Todos esses assuntos que nós temos tratado ao longo de alguns anos neste programa, todos, friso, todos, rigorosamente todos, entrelaçam-se numa teia de estudos que envolve cultura oral e simbólica tradicional, sempre. Bem, de saída, eu digo que é muito difícil falar sobre cultura simbólica no Brasil, num país que sequer sabe o que é cultura, Então as coisas já começam por aí. Nós já fizemos um programa falando sobre cultura oral e simbólica tradicional. Bem, como é que nós vamos começar o nosso programa de hoje? Vamos lá. Há distintos e escalonáveis níveis e escalonados níveis de cultura que seguem uma ordem escalonada. Né? Então, essa escalada, esse acesso e esse manejo desses níveis distintos de cultura são de acordo com os níveis. Então, iniciando do mais básico para o mais profundo. Cultura. Então, o primeiro nível é a cultura. O segundo nível é uma alta cultura. O terceiro nível é a cultura oral e simbólica tradicional. O quarto nível seria aquilo que nós chamamos de sabedoria. Muito bem. Vejamos, então, rapidamente o que nós poderíamos falar sobre isso. Cultura. Ora, cultura, se ao falar em cultura nós pensássemos em cultivo, muitas violências e ignorâncias seriam evitadas. Não é? Cultura é uma forma de cultivo. Aliás, a palavra remete a isso. Cultura é cultivo. Né? Então, cultura é uma forma de cultivo. Do quê? Cultivo do corpo ou cultivo do espírito. Por exemplo, quando nós pensamos na cultura do funk, vamos falar dessa forma. Eu estou falando em cultivo do corpo. Quando eu estou falando na cultura que dominou o mundo ocidental, que diz respeito a uma apologia incessante a frequentar academias para malhar. É cultura do corpo. Quando eu falo de uma festa, por exemplo, as festas do Divino Espírito Santo, né? Ou as festas que envolvem alguma linha de tradição popular, de tradição folclórica. Há muitas delas que são culturas do espírito. Né? Quando eu falo em práticas meditativas, eu estou falando em cultura do espírito, então é preciso não misturar. Aliás, é preciso discernir muito bem que há dois tipos de cultura. Existe uma cultura do corpo, existe um cultivo do corpo, e existe um cultivo do espírito. Evidentemente que este tipo de cultura, esta separação cultural, ela passa a existir no Ocidente de uma forma absolutamente rigorosa a partir do momento que o homem foi desligado da sua contraparte transcendente. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, o que os gregos concebiam como homem, como ser humano. O que que a civilização na Baixa Idade Média, na Alta Idade Média, no Renascimento, nós vemos que dentro da visão da antropologia e da filosofia clássica, da filosofia tradicional, historicamente nós temos um período histórico em que o homem é concebido como ser um ser composto de uma dupla dimensão. Ou seja, ele é corpo e ele é espírito ou alma, tanto faz. Portanto, o homem era simultaneamente corpo e alma, né? Corpo e espírito. Portanto, ele tinha uma parte material e ele tinha uma parte transcendente. Muito bem. A partir do Renascimento, a parte transcendente do homem foi ficando suprimida. Né? Por exemplo, a partir do momento que Descartes posiciona a alma dentro da glândula pineal, não é? Nós temos aqui, efetivamente, um marco histórico onde a parte transcendente do homem passa a ficar materializada, digamos assim. Né? E vai em decorrência disso. Nós teremos inúmeros outros cientistas, filósofos, pesquisadores, etc., que vão cada vez mais separando o ser humano. Né? O ser humano não tem uma parte transcendente, ele é somente corpo, até que a gente chega ao século XVIII, XIX, em que o ser humano é literalmente corpo. Ele não é mais identificado somente com o seu corpo. O ser humano é corpo. Então nós temos aqui por volta de 3 mil anos de alteração de uma concepção filosófica, antropológica, cultural, etc., que diz respeito ao ser humano. Bem, eu poderia dizer que há um epicentro do início dessa mutação. Esse epicentro está na Grécia, na filosofia grega, quando Aristóteles tira o ser humano, tira o ser do ser humano, não é? E coloca, instaura de uma forma bastante contundente a ideia de razão, aonde Aristóteles identifica a razão como sendo a parte essencial, definidora do ser humano. Então, a partir desse momento, o homem, que era uma realidade apofática, uma realidade espiritual, sobre a premissa aristotélica, ele torna-se uma realidade material, imanente. Não se gosta muito de falar nesse assunto, mas essa é a verdade, né? Então, nós temos, sim, a visão aristotélica do ser humano, dentro da filosofia grega, começa a ser uma visão imanente. Juntamente com isso, portanto, nós temos um primeiro marco, que é o marco da destruição do conceito de ser humano e da construção do conceito de sujeito e de razão, né? E, a partir desse momento, inúmeras coisas vão num crescendo até que chega, quase 2000 anos depois, ao ponto de identificar o homem com o corpo, porque ele não tem mais uma contraparte transcendente. E no século 18, 19, o homem não é mais identificado, o homem é corpo, ele é só corpo, né? Portanto, é preciso entender que houve culturas antes de nós, dentro do Ocidente, que concebiam o homem como uma dupla dimensão. O homem era corpo, e era alma, era espírito. Mas isto não é a cultura na qual nós estamos vivendo. Desde o século 18, 19, o homem é corpo, tá? Este é um ponto. Então, hoje, nós lidamos com um tipo de cultura que tem cultivos diferentes. Tá certo? Bem, alta cultura, de uma forma assim, bastante sintética. Alta cultura vai ser o cultivo simultâneo do corpo e do espírito, que havia, hein? Havia, não há mais. Mas este cultivo simultâneo do corpo e do espírito, o espírito e o corpo, a alma e o corpo aqui, não são vistos como opostos polares que se opõem mesmo, né? E no sentido de aniquilar-se, reduzir-se. A alta cultura é o tipo de cultura que, onde o corpo e o espírito não são opostos polares, portanto, eles não são o emblema por excelência das oposições máximas e irredutíveis. O corpo e o espírito são vistos como os opostos polares correspondentes e complementares. Aliás, quem tem um livro belíssimo e que não há que acrescentar nenhuma nota sobre ele é precisamente a grande tríade de René Guénon, não é? Onde ali está tudo dito. Quando eu tenho uma visão de que o corpo e o espírito não são opostos polares, máximos, irredutíveis, né? Pelo contrário, quando eu tenho uma ideia de que eu preciso do bem e do mal, da luz e das trevas, do céu e da terra, do macho e da fêmea, enfim, aquilo que o chinês chama de Tao, não é? Porque o Tao não se reduz ao Yin e ao Yang, o Tao é alguma coisa acima do Yin e do Yang. Aqui é que entra o estudo dos chamados opostos polares correspondentes e complementares. Então a alta cultura tem isto em vista, né? Portanto, ela sai de uma visão meramente dialética, ou isto ou aquilo, e ela parte para um entendimento de como se dá um determinado nível de relação de oposição polar correspondente e complementar, né? Então a alta cultura é isto. E nós temos intelectuais que são cultores de alta cultura. A alta cultura é a vida intelectual superior de um país. É o patrimônio mais valioso de uma nação. Quando você tem intelectuais que entendem que não há uma cultura exclusiva do corpo ou uma cultura exclusiva do espírito, porque o ser humano e o mundo que nos rodeia, que nos cerca, não é só corpo e não é só espírito. Ele é ambas as coisas, né? E essa discussão é uma discussão filosófica, teológica, muito séria, né? Bem, o que que nós entendemos, estamos chamando rapidamente aqui, repito, como cultura oral e simbólica tradicional? A cultura oral e simbólica tradicional parte da ideia da autocultura, ou seja, nós temos os opostos polares, né? O yin e o yang, não como oposições irredutíveis, mas como opostos polares correspondentes e complementares. Bem, além disto, portanto, além desta visão, nós temos dentro da cultura oral e simbólica tradicional, como o próprio nome diz, cultura oral, ela é transmitida oralmente, né? Portanto, existe um estudo que se faz. Uma cultura oral é o estudo de uma cadeia de transmissão de conhecimento que passa de modo ininterrupto de boca a ouvido através dos tempos, por intermédio de um processo conhecido como iniciação. A iniciação pode ser alguma coisa individual ou pode ser alguma coisa coletiva. A iniciação pode ser algo pessoal ou pode ser familiar. Então, a iniciação pessoal é quando você vai para um templo. E existe uma cultura oral iniciática, como, por exemplo, a festa do Divino Espírito Santo, onde o pai ensina o filho como se proceder, como proceder diante das festas do divino, como receber o bodo, como fazer o bodo, etc. Então, nós temos um tipo de cultura oral, não é, que é uma iniciação, mas ela é uma iniciação familiar. Ela não é uma iniciação no sentido de templo. Então, aquilo que nós entendemos como cultura oral, como cultura folclórica, como cultura popular, na verdade, ela é uma cultura oral, né? Iniciática. Ela se transmite de modo ininterrupto de boca a ouvido, só que dentro da esfera familiar. Portanto, quando, por exemplo, no Brasil, Câmara Cascudo, e no caso de Portugal, Teófilo Braga faz uma recolha monumental, Camilo Castelo Branco, e houve inúmeros indivíduos seríssimos que fizeram uma recolha da cultura oral. Isso é importantíssimo, porque através do estudo da cultura oral, vulgarmente chamada de cultura popular, como se fosse uma coisa menor dentro do psiquismo de uma nação, e não há visão mais abjeta, não há visão mais tacanha do que esta. A cultura oral norteia precisamente como funciona o campo psíquico de uma nação, né? Entre outros pontos. Então, é preciso ter uma linha de estudo que mapeie a cultura oral dentro da iniciação, e é preciso ter uma linha de estudo que mapeie, que consiga entender a cultura oral dentro de uma linha de iniciação individual, portanto, ligado às sociedades secretas, ou sociedades discretas, ou às sociedades iniciáticas, ou seja lá o que for, dentro daquilo que é possível pesquisar e, evidentemente, compreender. Não é? Ora, mas o que é que acontece? Este conhecimento, o acesso a este conhecimento, dá-se exatamente porque ele não tem uma oposição entre o yin e o yang, né? O yin e o yang não são vistos como opostos polares que se aniquilam. Muito pelo contrário, eles são correspondentes e complementares. Então, se você estiver diante de um tal, né, do yin e do yang, esse yin e esse yang, vamos considerar que eu tenho uma visão do corpo e eu tenho uma visão do espírito. Então, sobre a premissa do corpo, eu entendo o yin e o yang de uma forma. Sobre a premissa do espírito, eu entendo o yin e o yang de uma outra forma. Bem, então eu tenho, no mínimo aqui, digamos, dois planos distintos de realidade. Vamos falar dessa forma. Um plano corpóreo e um plano espiritual. O acesso, portanto, a esse conhecimento, ele dá-se através do trânsito pelas hierarquias de conhecimento. Então, dentro do campo físico, eu tenho hierarquias de conhecimento. Dentro do campo espiritual, eu tenho hierarquias de conhecimento, níveis de conhecimento. Isso não é difícil de ser entendido nem de ser aceito, ora bolas. O indivíduo, para chegar à universidade, ele tem que ter feito o primário. Então, eu estou falando de uma hierarquia de conhecimento. Nem todo conhecimento é igual. E não é mesmo. Então, essa coisa de dizer que toda cultura é igual, todo conhecimento é igual, e de que tudo está nivelado, isso é a forma mais eficiente que tem de tornar o indivíduo um mente capto. Então, há hierarquias de conhecimento. Essas hierarquias de conhecimento estão colocadas em planos distintos da realidade. E eles são separados por muitos mundos. Então, essas hierarquias e esses mundos estão conectados, digamos, por cima. Eles estão conectados através de princípios. Há três modalidades de princípio. Ou seja, você tem um princípio lógico, um princípio ontológico e um princípio metafísico. E esses princípios podem estar ou não em analogia. Portanto, quando eu falo assim, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui: mel, dourado, leão, anjo e Sol e Logos, o que que eu tenho aqui? Eu tenho, primeiro, planos distintos de realidade. O mel não é o Sol. O Sol não é o leão. O leão, não é o anjo. O anjo não é o Logos, certo? Então, eu tenho entes. Cada ente desse está colocado num plano distinto da realidade. Para cada ente deste, eu tenho uma hierarquia de conhecimento, certo? Portanto, eu tenho aqui os mundos. Muito bem, o que que os conecta? Um princípio. Veja, quando eu falo assim, o mel é dourado, né? O leão é sempre associado como uma figura solar e sempre associado com ouro, ou um elemento dourado. Os anjos são associados com a luz dourada. O Logos é associado com a luz pura, e assim sucessivamente. Veja, então quando eu crio algum tipo de analogia entre o mel, não é? E o leão, o ouro, o anjo, etc. O que que eu estou fazendo? Eu estou traçando uma analogia. Em nenhum momento eu estou dizendo que o mel é um leão, ou que o mel é ouro. Eu estou traçando uma analogia. Como é que eu posso traçar essa analogia? Baseada em que lógica? Através dos princípios. Então eu só posso estabelecer analogias através entre categorias de entes ou de seres através dos princípios, ou de um princípio lógico, ou de um princípio ontológico, ou de um princípio metafísico, né? Quando eu associo, por exemplo, Maria com o lírio, eu estou fazendo uma analogia. Quando eu associo João Batista com o cordeiro, eu estou fazendo uma analogia. Quando eu associo o cristianismo com o símbolo do peixe, eu estou fazendo uma analogia? Eu não estou dizendo que o cristianismo é o peixe. Pois bem, então isto é o estudo, né, da cultura oral e simbólica tradicional. Então nós temos uma hierarquia de conhecimento. Primeiro nós temos entes distintos. Repito, o mel não é a abelha não é o leão, não é? O leão não é o sol não é o ouro. Não é o anjo não é o Logos. Pronto. A partir do momento que eu entendo que eu tenho entes distintos no mundo, isso não depende de eu gostar ou não gostar, né? Não depende de eu acreditar, eu não acredito em anjo. Bom, o problema é seu. As analogias são traçadas. O conhecimento, você pode não gostar de maçã, mas a maçã existe. A existência da maçã independe da sua aprovação ou não. Então as pessoas são presunçosas o suficiente para achar que quando elas não aprovam ou não gostam de um ente ou de uma realidade, a realidade desaparece por milagre. Claro que não. Isso é de uma tolice sem precedentes. Não é? Então os entes existem. Sejam eles considerados reais, sejam eles considerados imaginários. Muito bem, um anjo para a tradição católica não é um ente imaginário, ele é um ente real. Maria não é considerada um ente imaginário, ele é um ente real. Jesus não é um ente imaginário, é um ente real. Agora, para um ateu, Jesus será um ente imaginário, Maria será um ente imaginário, o anjo será um ente imaginário. Entretanto, o que o ateu tem que entender é o seguinte: não faz a menor diferença para o ateu se ele acha que Jesus, Maria, José, o anjo, o demônio, seja lá o que for, são entes imaginários. Porque para aquela religião cristã, para a cultura cristã, não é? Aqueles entes são reais. A partir do momento que eles existem como entes reais, estabelece-se analogias entre eles. Isto é um fato. Portanto, este é um erro brutal entre os indivíduos que se acham muito inteligentes. E o mesmo vale para os religiosos. Por exemplo, o cristão aceita que Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Isso é um fato para ele. Ele o ente de Cristo é posicionado aqui nesse aspecto. Bem, o judeu não aceita Jesus nem como Messias, nem como Deus. O muçulmano também não aceita Jesus, nem como Messias, nem como judeu, nem como Deus. Não faz a menor diferença se o cristão aprova ou não o que o judeu pensa sobre Jesus. Não faz a menor diferença se o cristão aprova ou não a visão que o muçulmano tem sobre Jesus. Veja, isto é a visão daquela cultura, é a visão daquela religião, é a visão daquele povo, percebe? Portanto, as realidades, as hierarquias de conhecimento alteram-se de cultura para cultura. Além disto, o símbolo de uma cultura não é o mesmo símbolo de uma outra cultura. Os símbolos não migram. Quando eu pego, por exemplo, a suástica que Hitler usou para identificar o Terceiro Reich. Não é? E a suástica não é um símbolo exclusivo do nazismo. De onde o nazismo atirou? De vários lugares. Entre eles apontam a tradição tibetana. Sim, o budismo tibetano usa suástica para tudo quanto é canto. Entretanto, o símbolo da suástica que Hitler usava no nazismo tem o mesmo significado simbólico da suástica dentro do contexto tibetano? Mas é óbvio que não. É evidente que não. Não faz o menor sentido falar uma coisa dessa. Não é? Então, eu às vezes posso ter o mesmo símbolo em culturas distintas. Isso de modo algum significa que a carga simbólica, o significado daquele símbolo é exatamente o mesmo. É achado cruz em tudo quanto é lugar do mundo, inclusive nas Américas, antes do advento do cristianismo. Essas cruzes têm o mesmo significado, a mesma carga simbólica da cruz do cristianismo? Mas é claro que não. Portanto, então, uma coisa fundamental dentro da ideia da cultura oral e simbólica tradicional, não é? Primeiro, é que há hierarquias de conhecimento. Existem entes. Há planos distintos da realidade que estão separados por mundos. E você pode estabelecer analogias entre esses entes, entre esses planos de realidade, entre esses mundos, pode estabelecer ou não analogias. Agora, aquelas analogias têm que ser estabelecidas sob que critério? Sob o critério daquela cultura. Então, por exemplo, eu não posso pegar o anjo, o leão, a abelha, o mel, o sol, dentro da cultura cristã, e traduzir como se fosse o mesmo significado para a cultura judaica. Isso não existe. Não pode existir. Isso é fraude absoluta. Não há como fazer isso. E aqui nós começamos a entender uma das razões pelas quais, ora bolas, a visão cultural, simbólica, de Jesus para o judeu e para o muçulmano é, sim, diametralmente diferente da visão que o cristianismo terá de Jesus? Bem, ou nós entendemos isso, ou nada pode ser feito. A cultura oral e simbólica tradicional trabalha com isso. E trabalha, repito, com a ideia de que os símbolos não migram. O significado do símbolo. Por quê? Porque o significado do símbolo está atrelado ao contexto cultural de onde surgiu aquele símbolo. Então, veja, o símbolo migra na medida só da forma. Ele não migra na medida do significado. Eu tenho cruz nos coptas, eu tenho cruz na Abissínia, eu tenho cruz nos gregos, eu tenho cruz na Índia, eu tenho cruz nos tibetanos, eu tenho cruz entre os índios brasileiros, antes do advento do cristianismo, e eu tenho a cruz cristã. Cada cultura dessa é completamente diferente. Cada cultura e cada símbolo inerente à cultura é completamente diferente em cada cultura. Então, embora eu veja, não é, o mesmo símbolo, ele não tem o mesmo significado. E não há como exigir que um povo aceite o mesmo símbolo com significado diferente. Tá certo? Todas as vezes que algum governo, alguma religião, tentou impor, não é? Quando você tenta quebrar os símbolos de uma outra cultura, a resistência daquela população é imensa. Por quê? Porque você está quebrando a cultura dela e você está quebrando o entendimento que ela tem do símbolo dela. Então, cultura e simbólica são coisas específicas, localizadas. Esse é um primeiro ponto para nós entendermos do que a gente está falando. Então, na simbólica das tradições espirituais, um símbolo não tem jamais o mesmo significado. Né? Ele tem significados distintos. Então, quando eu tenho, por exemplo, o coração do homem e o coração do Sagrado Coração de Maria, eu posso estabelecer uma analogia entre eles, mas de modo algum eu posso dizer que o coração do homem é o Sagrado Coração de Maria. Né? Muito bem, o que acontece? Ora, o que estabelece a analogia é o fato de ambos os entes, o coração, ou o mel, o ouro, né, o leão, o anjo, o logos, o que estabelece a analogia é o fato de os entes estarem ligados a um mesmo princípio. Princípio lógico, ontológico ou metafísico. Você não pode ter dois princípios para fazer uma analogia. Então, eu não posso ter uma analogia que seja estabelecida com base em princípio lógico e metafísico, por exemplo. Isso não existe, tá? Então, eu posso estabelecer uma analogia com base nos princípios completamente distintos. Ou é lógico, ou é ontológico, ou é metafísico. Eu não posso misturar princípios. Né? Bom, uma outra questão. Entre o corpo e o espírito, existem muitos mundos. Portanto, é preciso analogias para subir da percepção sensível, portanto, para subir do corpo. Né? A apreensão da essência espiritual, para ir até o espírito. Ou seja, eu preciso de ter uma analogia que me permita ir do visível ao invisível, do corpóreo ao incorpóreo, né? Do material para o imaterial, da natureza à graça, da natura naturans para a natura naturata, do corpo ao espírito, do homem a Deus, do tempo ao intemporal e vice-versa, e assim sucessivamente. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma escada das analogias. Não é? Isso é uma espécie de escada de Jacó. Jacó tem um sonho onde ele vê os anjos subindo e descendo uma escada, né, do céu em direção à terra. Então, essa escada das analogias, nós temos essa outra figura que aparece nos degraus do paraíso de Dante. Então, existe uma forma de lidar com as hierarquias de conhecimento, como se a gente estivesse subindo e descendo a escada de Jacó. Ou seja, como se eu estivesse indo da terra em direção ao céu. Acontece que quando eu vou da terra em direção ao céu, eu tenho muitos mundos ali. Cada degrau é um mundo, cada degrau tem um ente. Para cada degrau eu estabeleço, eu tenho um tipo de analogia, eu tenho um tipo de percepção, eu tenho planos diferentes de realidade. Certo? Então, em todas as hierarquias, eu transito por todas as hierarquias do conhecimento espiritual. A cultura simbólica é uma disciplina da alma. Ela é uma disciplina que fala em corpo e em alma, de corpo e de alma, para o corpo e para o alma, e sempre através dos símbolos e fazendo analogias por princípios. Né? Essa é a razão pela qual Mário Ferreira dos Santos falava que com símbolos expressamos o que não poderíamos fazer de outro modo, porque com ele nós transmitimos o intransmissível. Fernando Pessoa também falava algo semelhante. Fernando Pessoa falava o seguinte: a verdade não pode ser transmitida à humanidade, porque a humanidade não a compreenderia. Só por símbolo, portanto, pode a verdade ser lhe dada, de sorte que vendo o símbolo, sinta a verdade sem a compreender. Então, quando você entra dentro de um templo cristão, hoje não que as igrejas estão desprovidas de iconografia, estão lisas, né? Mas quando você entra dentro, por exemplo, de uma catedral gótica ou de um barroco, em que você vê aquela sequência de imagens, né? Quando você olha Santo Antônio, por que ele segura um menino? Quando você olha Nossa Senhora da Pena, por que ela segura uma pena? Quando você olha Nossa Senhora da Conceição, por que ela está sobre um quarto crescente? Por que ela tem a serpente aos pés? Por que ela tem o globo? Por que ela tem os anjinhos? O que são isso? São analogias, né? São, digamos, os atributos, né? Cada ente desse tem um atributo. E o estudo desses atributos dá-se através de uma carga simbólica, né? Então, se eu pegar, por exemplo, Nossa Senhora de Conceição, eu tiro a lua dela, ou eu tiro a serpente, eu não estou diante de Nossa Senhora da Conceição. Quando eu pego Nossa Senhora do Rosário e eu tiro o Rosário de Nossa Senhora, pronto, deixou, desapareceu. Não se trata mais de Nossa Senhora do Rosário. Quando eu pego São Cristóvão e tiro o menino Jesus que ele carrega das costas, ou a palmeira que se torna o báculo dele, eu não estou diante de São Cristóvão, eu estou diante de uma outra figura. Não é? Então, o que é isso? São os atributos. Quais são os atributos de Deus? Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Bom, eu resolvo dizer que Deus não é onisciente. Eu tiro um atributo. Não é Deus mais. Acabou. Eu tiro a Santíssima Trindade, né? Dentro da perspectiva cristã, onde Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Eu falo, não, Deus não tem o Espírito Santo. Pronto, não é a Santíssima Trindade mais, é alguma outra coisa. Então eu não posso tirar um atributo. Porque o atributo é aquilo que está inextricavelmente, essencialmente conectado àquele ente. E há uma linha de estudo, que é o campo da iconografia, da simbólica, da emblemática, que estuda todas essas coisas. É a cultura oral e simbólica tradicional. Bem, então, veja, para finalizar esse ponto. Nós temos uma escada das analogias. Há, portanto, uma hierarquia de conhecimento. Eu tenho uma escada das analogias, que é uma espécie de escada de Jacó. Pense na escada. Cada degrau da escada é um nível de conhecimento. Então eu tenho que transitar entre esses diferentes níveis. Quando Cristo fala, olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, mas em verdade eu lhes digo que nem Salomão em toda a sua glória foi semelhante a um deles. O que é isto? Isto é uma analogia. Então por que que Cristo associa Salomão aos lírios do campo? Percebe? Ora, eu só vou em transitar entre essa hierarquia de conhecimento a partir do momento que eu puder subir da percepção sensível, portanto do corpo, e ir em direção à apreensão da essência espiritual. Ou seja, quando eu sair do corpo, da terra, em direção ao espírito, ao céu, né? Quando eu saio do visível e vou em direção ao invisível. Ora, isso é um ponto basilar no estudo de qualquer cultura e na parte mais profunda, mais séria, mais bela da cultura, né? E todas as culturas têm oralidade e têm simbólica. Não há uma única cultura no mundo que não tenha oralidade e não tenha simbólica. Não existe isso. Todas as culturas são orais e são simbólicas. Todas. Porque isto é o grande tecido, a grande raiz que sustenta uma cultura. É a cultura oral e simbólica tradicional. Não é? Bem, nós temos um último nível que é a sabedoria. A sabedoria é uma dama que a filosofia convencional nunca amará. E a sabedoria é algo que jamais pode ser ensinado. Não é? Então, cultura, alta cultura e cultura oral e simbólica tradicional nós podemos aprender. Mas os métodos são diferentes. A sabedoria não é algo que se ensina. É? Tá? Muito bem. Entendido isto, vamos aprofundar um pouco mais. O que que a cultura oral e simbólica tradicional não é? Né? Além do que eu já falei, a cultura oral e simbólica tradicional não é um tipo de conhecimento. ao qual eu posso aceder. Porque eu acho que não tenho conhecimento. Não é uma coisa que eu vou na universidade, aprendo aquilo ali pura e simplesmente e decoro como é que eu traço as analogias. Não, não é não. Ela não é um tipo de conhecimento ao qual eu posso aceder pela razão inversa de não possuir. Ela não é uma passagem da ignorância ao saber. Ela não é aquilo que define por exclusão. Ou é isto, ou é aquilo. Ela não é o fórum dialético dos pleitos e dos litígios. Se eu gosto do cristianismo, eu odeio o judaísmo. Né? A cultura oral e simbólica tradicional não é dialética. Né? Ela não lida com oposições polares. Ela não lida com reduções. Ela não deseja ter o ímpeto de democratizar a sabedoria. Ou seja, você não estuda cultura oral e simbólica tradicional para ficar sábio demais, para ficar sabido, para ficar iluminado, para espalhar a iluminação pelo mundo. Ela não estuda a mente capturada pela história. Ela não é acessível por qualquer método. Então você fala assim, mas então você acabou de dizer que ela pode ser ensinada, mas como é que é essa transmissão? Bom, essa transmissão é de uma forma completamente distinta. Não é? E dependendo do modo como você se comporta diante dela, você consegue fazer um trânsito relativo que vai do plano visível ao plano invisível. Então, além do método, existe uma atitude interna na hora de lidar com a cultura oral e simbólica tradicional que fará toda a diferença. Porque se não fizesse toda a diferença, não haveria grau distinto de conhecimento, grau distinto de pessoas, pessoas mais sábias, mais evoluídas, mais inteligentes. Sim, as pessoas são mais sábias, mais evoluídas, mais inteligentes, há pessoas mais inteligentes, há pessoas mais burras, há pessoas mais bonitas e há pessoas mais feias. Isso faz parte da realidade do mundo. Né? A cultura oral e simbólica tradicional, ela nasce de um abismo, de um abismar-se. Né? E isso é algo que a filosofia, a verdadeira filosofia, também nasce daí. Né? Ela nutre-se de enigmas. Ela lida com um tempo mítico. Tá? É uma arte, sobretudo é uma arte, de ouvir e de ver. Quando você olha para uma iconografia, quando você está diante de um quadro sacro, você olha para a imagem de Jesus, você olha para a imagem de São Cristóvão, você olha para a imagem de Nossa Senhora do Rosário. Quando você acha que sabe, você não pode está preparado para entrar na cultura oral e simbólica tradicional. Há um enigma por trás daquilo ali. E que você, por mais que você conheça uma parte dele, o enigma não se decifra. Não é? Existe sempre, portanto, a ideia de um abismo, de um abismar-se nesse sentido. A gente está sempre em estado de espanto. Né? Porque Deus é a coisa mais espantosa que existe, no sentido de ser a coisa mais maravilhosa que existe. Porque por mais que você estude, você não conhece. Não é? Então, todas as vezes que o indivíduo acha, é convicto de que ele sabe tudo, pronto. Ele já está lacrado à ideia do abismo. Ele está lacrado à ideia do abismar-se. Ele não se nutre de enigmas. Ele se nutre de certezas. Então, toda pessoa que tem muita certeza das coisas, ela está próxima do tempo de Cronos. Portanto, ela é matéria pura. O tempo do espírito é o tempo mítico. Né? Então, todo indivíduo que é profundamente material, ele não consegue transitar entre os mundos. Ele não consegue subir e descer a escada de Jacó. Para você entender a cultura oral e simbólica tradicional, você tem que subir e descer a escada de Jacó. E, evidentemente, o indivíduo só consegue fazer isso quando ele sabe, realmente sabe, e nutre-se de enigmas. Quando nós perdemos a capacidade de nos abismar, de reconhecer o mistério profundo e insondável que nos cerca, que é a vida, que é a existência, nós já estamos mortos para o mundo do espírito. E não há nenhum indivíduo realmente sábio que afirme categoricamente que sabe tudo. É claro que nós chegamos a saber, mas o nosso saber não é pleno. E ele é sempre localizado. Então, é esta capacidade de nutrir-se de enigmas, de abismar-se, que nós precisamos recuperar. E nós perdemos esta capacidade porque, teoricamente, a ciência diz que explica tudo. A ciência não explica nada. A ciência é um campo de pressupostos, de teorias, que mantêm-se vigentes até o momento em que elas não são destronadas ou derrubadas. Não é? Bem, então, dito isto, nós vimos que há uma ordem escalonada, não é? E vamos passar por um outro ponto. As pessoas confundem muito fato histórico com fato cultural, não é? Eu já falei sobre isso algumas vezes. Ora, quando vamos pegar uma ideia de um fato histórico que tornou-se um fato cultural. Todas as culturas têm isso. Quando Deus aparece para Moisés e fala, revela-se como Deus, dá as tábuas da lei. Moisés desce do monte, diz que Deus lhe apareceu e que, portanto, a partir daquele momento, os judeus iriam em busca da terra de Canaã. Pronto, nós estamos diante de um fato histórico. Deus apareceu para Moisés. De novo entra o espírito de porco do ateu e fala, não acredito em Deus, o problema é seu. A partir daquele momento, desta aparição, construiu-se a história de Israel. Israel é uma realidade. Ponto final. A religião judaica é uma realidade. A cultura judaica é uma realidade. E essa realidade partiu de onde? Do epicentro da aparição. Não é? Vamos dizer assim. Bom, quando Jesus, Constantino, na batalha de Ponte Milvia, vê Cristo, antes da batalha, e Cristo mostra a cruz e fala, por esse sinal vencerás. E a partir daquele momento, Constantino vence a batalha, e depois de vencer a batalha, adota o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Pronto, o cristianismo passa a ser adotado como religião oficial do Império Romano a partir desse fato histórico da aparição de Cristo a Constantino antes da batalha da Ponte Milvia, e o imperador baixou um decreto e que tornou aquele fato histórico, portanto aquela visão mística, um fato cultural, legal, institucional. O cristianismo foi institucionalizado por decreto político. Percebe? Aí vem o espírito de porco e fala, não acredito que Constantino apareceu para Cristo. Bom, não faz a menor diferença se a pessoa crê ou não crê. O cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano a partir daquilo que Constantino, que é o imperador, fala que viu. É tão simples quanto isso. Vamos à frente. Algo semelhante acontece com o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, antes da batalha do Campo de Ourique, quando ele vai pelejar contra cinco reis mouros. Cristo aparece para Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, apresenta, fala, por esse sinal vencerás, conversa com Dom Afonso Henriques, afiança que durante 17 gerações botará os olhos sobre Portugal e depois ele voltará a botar novamente. Bom, a partir daquele momento, fala que Portugal vai ser criado, que Dom Afonso Henrique será sagrado rei. Criou-se o país Portugal a partir de uma visão mística, que Dom Afonso Henrique, como Moisés e como Constantino, teve. Eu não acredito na visão de Dom Afonso Henrique, como Alexandre Herculano, por exemplo, foi no século XIX, tentar desmontar a tradição de Ourique. Não se trata de você crer ou não. Trata-se do seguinte, a partir do momento que aquele rei afiançou, por documento que viu, como está escrito nas cortes de Lamego, é um documento oficial da coroa portuguesa. está escrito em documentos oficiais da coroa portuguesa que o rei viu Cristo e, a partir daquela visão, pronto, criou-se Portugal. Nós estamos diante de quê? De um fato histórico que tornou-se um fato cultural. Portugal foi construído, toda a cultura portuguesa foi construída em cima de cidade e realidade. Percebe que isso não tem nenhuma relação com crença ou com descrença? Então vem um muçulmano e fala assim: eu não acredito que Dom Afonso Henrique apareceu, ou eu renego que Dom Afonso Henrique apareceu para o primeiro rei de Portugal. Está-se nas tintas para o que o muçulmano fala da aparição de Ourique. Porque para a cultura portuguesa, aquilo é um fato histórico que tornou-se um fato cultural. É tão simples quanto isso. Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi pescada no rio Paranaíba por 3 indivíduos que levaram a imagem e depois construiu-se o santuário de Nossa Senhora Aparecida desde 1700 e caquerada, e há 300 anos os brasileiros vão prestar devoção a Nossa Senhora Aparecida. Aí vem um espírito de porco de um ateu ou de um sei lá o quê, dizer que não acredita na que aqueles pescadores pescaram a imagem, que a imagem é falsa. Não interessa se a imagem é falsa. A cultura oral e simbólica tradicional é isso que é preciso distinguir. O fato de um documento ser falso não significa nada. Se aquele documento, falso ou verdadeiro, legitimou um fato histórico, então vamos considerar que Moisés mentiu, vamos considerar que Constantino mentiu, vamos considerar que Dom Afonso Henriques mentiu. E pronto, daí, nada, não significa nada. Por quê? Israel se formou a partir disso, o cristianismo e a cultura ocidental e cristã se formou a partir disso, Portugal se construiu a partir disso, percebeu? Então, a argumentação de fraude é uma das coisas mais idiotas que existem. Hã? E na mesma ideia da argumentação de fraude, nós temos, como por exemplo, a argumentação que existe em cima de inúmeros documentos. Ah, o documento tal é uma fraude. Ué, ele está comprovado que ele é uma fraude. Mas e daí? A partir do momento que aquela fraude construiu um fato histórico, foi um fato histórico, né, e que gerou um fato cultural, está lixado, porque aquilo tornou-se de fato uma realidade. Esse é um ponto. Tá? Então a gente não pode confundir fato histórico com fato cultural. Né? E uma outra coisa que nós não podemos confundir: opinião não é conhecimento. Opinião é aquilo que você tem sobre o que você acha que é da vida, né? E é baseado na sua subjetividade. Então eu posso ter opinião sobre o verde, o vermelho, o roxo. Acabou. Opinião não é conhecimento. O conhecimento já é fruto de investigação e de estudo. E nem todo conhecimento é um conhecimento investigativo. Tá? Porque o conhecimento investigativo é aquele conhecimento que não é dialético. Né? É aquele conhecimento que vai ser aplicado dentro do campo da cultura oral e simbólica tradicional. Tá certo? Ora, então, nós temos que diferenciar. A pessoa fala, ah, mas na sexta-feira eu fiz um programa sobre um documento, né? A Declaração Conjunta sobre a Doutrina da Justificação, que foi um documento assinado pela Igreja Católica, Luterana e Metodista em 1999, que propõe a união das igrejas. Muito bem. As reações foram as mais diversas. Há indivíduos que entraram em surto psicótico, né? E há indivíduos que questionam. Não se trata de você questionar o documento. Veja, o documento foi assinado, ele é um documento oficial da Igreja Católica, Luterana e Metodista, desde 1999. Um documento diplomático. Portanto, desde 1999, todas essas igrejas cristãs vêm fazendo o sentido de unir. O que é isso? Então não se trata do fiel aqui, sinceramente, me desculpe. Ah, eu não concordo. Você não tem que concordar. Não se trata da sua concordância ou da sua opinião. Trata-se de um fato histórico, né? E que certamente vai impactar, vai se transformar num fato cultural, porque ele vai impactar tremendamente na história da religião cristã, da cultura cristã. Percebe? Então nós temos que entender e discernir e abaixar um pouco a bola do nosso ego e da nossa vaidade. O fato de eu não gostar de algo não significa que aquilo não exista, não. Aliás, a existência daquilo independe da minha aprovação. Existem inúmeras celeumas em torno do Concílio Vaticano II. Existe? Claro que existe. Claro que existe. Agora, o fato das celeumas existirem indica, por acaso, ou vai alterar o fato cultural, histórico e cultural, do concílio ter existido? Não. E a partir do momento que o concílio existiu e criou deliberações, aquelas deliberações foram sendo adotadas pela Igreja de Roma. Este é o ponto. Então, opinião não é conhecimento. Certo? Bem, dito isto, o que é que nós temos? Nós temos inúmeras situações, de fato histórico, que se transformaram em fatos culturais na história das religiões, não é? Um desses fatos históricos que se transformaram em fatos culturais, além dos que nós já citamos, uma das grandes diferenças entre o cristianismo e o judaísmo, e base, raiz de uma das contendas mais clássicas entre o judaísmo e o cristianismo, é: o judaísmo acusa o cristianismo de ser uma heresia, uma dissidência do judaísmo. Tá? Tempos depois, quando o cristianismo vai se transformar na religião oficial do Império Romano por decreto do imperador, né? Portanto, o cristianismo não se torna a religião do Ocidente, porque aquilo foi sendo absorvido dentro da cultura de um modo gradativo, como foi, por exemplo, o judaísmo. Né? O cristianismo é uma religião que é instaurada por um decreto. Esse é um ponto, é um fato histórico, é um fato cultural. Como Roma, né, era um império que dominava toda a Europa, a partir do momento que há o documento em que o cristianismo se transforma na religião oficial do Império Romano, pronto, o Ocidente, as extensões do Império Romano, teoricamente, são cristãs. São cristãs, em tese, são cristãs a nível documental. Elas não são cristãs na prática, porque o decreto não tem a força de alterar culturas. O decreto não alterou a visão dos celtas, o decreto não alterou a visão dos vândalos, o decreto não alterou a visão dos lusitanos. Então, alto lá, alto e pare o baile. Quando se fala em cultura ocidental e cristã, é preciso ter isso em perspectiva. Né? Uma das razões pelas quais o cristianismo terá que lidar com situações bastante diversas, e ele vai ter que desenvolver uma resiliência muito grande, é exatamente porque a religião oficial cristã, oficial do Império Romano, foi uma religião colocada por decreto. Certo? A partir do momento que Constantino oficializou o cristianismo, não deixou de existir automaticamente as inúmeras outras religiões tidas como pagãs que existiam na Europa. Mas é claro que não. Então veja, cronologicamente, a história de Israel vem em primeiro lugar. O cristianismo nasce ou tem a sua raiz dentro do judaísmo. É impossível negar isso. Não é? E em razão disto, os judeus, quando nós vamos estudar efetivamente, e é isso que eu vou ensinar, entre outras coisas, no curso de cristianismo heterodoxo e iniciático. É? Nós temos que voltar no início. Esse curso eu vou levar 1 ano e 6 meses. Evidentemente, eu não posso explicar todas essas nuances em 50 minutos. Não é? Ninguém há de exigir isso, porque eu não sou Deus e não sou mágico. Ora, Portanto, quando o cristianismo surge, a partir do judaísmo, né, o judaísmo fala que o cristianismo é uma dissidência do judaísmo e é uma heresia. Quando o cristianismo, voltando ao assunto então, quando o cristianismo é transformado em religião oficial do Império Romano, o cristianismo acusa o judaísmo de heresia. Bem, mais à frente, quando o islamismo é criado, o islamismo acusa o cristianismo e o judaísmo de heresia. Não é? E o islamismo vai mais adiante, ele fala que ele é um estádio religioso superior, ele é uma evolução histórica, uma evolução cultural superior ao judaísmo e ao cristianismo. Agora, o que que o cristianismo tem de diferença do judaísmo? O cristianismo vai se constituir como uma religião que é simultaneamente uma cultura. Isso não havia no judaísmo. Né? E ao se constituir como uma religião que é simultaneamente uma cultura, ele usurpa os domínios peculiares à ciência e à filosofia. E ele escora e cimenta uma didática correta. É? Portanto, os ensinamentos de Cristo, de Deus, constituem uma proposta ética e uma doutrina verdadeira sobre Deus. Portanto, ele cria uma teologia, ele tem uma doutrina sobre o mundo, ele tem uma cosmogonia, ele tem uma cosmologia, ele tem uma doutrina sobre o homem, portanto, ele tem uma antropogonia e ele tem uma antropologia, e ele tem uma ideia de imortalidade, do julgamento pós-morte, portanto, ele tem uma escatologia. Isso é completamente contrário dos cultos pagãos que, para além da finalidade libertacional da alma, pelas iniciações mistéricas, não tinham a menor preocupação de propor uma doutrina e nem tampouco de construir uma cultura. Portanto, para o paganismo, tudo isso, a teologia, a cosmologia, a cosmogonia, a antropologia, a antropogonia, a escatologia, estavam a cargo da filosofia e não dos cultos. Os cultos pagãos não tinham essa finalidade. Eles se limitavam a orar aos deuses e a realizar em sua honra sacrifícios propiciatórios. Pronto. Nós lemos e ouvimos muito falar, por exemplo, das disputas que a filosofia terá com a religião e com a religião católica, e não conseguimos entender a razão. A razão é essa. É essa. O cristianismo, quando surge, ele surge como simultaneamente como uma religião, mas como uma cultura. Portanto, a filosofia tinha uma teologia, tinha uma cosmogonia, tinha uma cosmologia, tinha uma antropogonia, tinha uma teologia, tinha uma escatologia. Quando a religião cristã, cristã entra, ela, vai contra, ela vai no embate de todas essas matérias que eram objeto de estudo da filosofia. Esse é o ponto. E evidentemente que quando o cristianismo, portanto, se coloca como religião e como cultura, por que como cultura? Por conta do Império Romano. Tá? Por conta do Império Romano. Então, quando ele entra, e de fato, para criar uma cultura cristã. O problema é que essa cultura cristã não é algo que você faça por decreto. Quem tentou fazer cultura por decreto foram os russos, os comunistas. Conseguiram? Claro que não. Mas é evidente que não. Ah, o comunismo é uma cultura, entre aspas. Entre aspas, até um ponto aquilo ali é uma cultura. Porque se de fato fosse uma cultura ipso facto, o cristianismo não teria renascido dentro do comunismo. Então é preciso ter muito cuidado com isso. Não é? Veja que o judaísmo, por exemplo, manteve, tem diferentes linhas, tem diferentes versões. Então não é tão simples analisar. O advento ou a instauração do cristianismo não diluiu, não destruiu, não exterminou todas as outras versões de cristianismo que existiam antes do advento e da instauração oficial da Igreja de Roma. Nós temos 300 anos até isto. Então houve durante 300 anos protocristianismos, ou aquilo que depois serão consignados como cristianismos heterodoxos. Bom, esses cristianismos heterodoxos são heterodoxos em que medida? A partir do momento que houve o que os intelectuais, os eruditos, consignam como o grupo dos proto ortodoxos cristãos, que de fato estabeleceram os dogmas e os cânones, né, daquilo que vem a ser posteriormente a Igreja de Roma. Até então, nós temos 300 anos de visões distintas do cristianismo. Visões distintas que diziam respeito à figura do Pai, à figura do Filho e à figura do Espírito Santo. Então, nós temos cristianismos heterodoxos que têm uma visão X de Jesus ou Y. Cristianismos heterodoxos que admitem que Jesus é Deus e que Jesus não é Deus. Cristianismos heterodoxos que admitem que o Espírito Santo é feminino e cristianismo heterodoxo que admite que o Espírito Santo não faz parte da Santíssima Trindade, como, por exemplo, a chamada heresia ariana. Ora, portanto, o fanatismo religioso, o fanatismo intelectual não ajuda em nada no entendimento de como as culturas vão se estabelecer. Imagina o tamanho do Império Romano. Pega um mapa da Europa. Naquela época não tinha televisão, não tinha internet, não tinha decreto, não tinha nada. Por que as pessoas vão de pensar que Constantino, que estava morando em Constantinopla, portanto não era Roma, era Oriente. Constantino estando no Oriente, baixa um decreto e automaticamente aquele decreto chega a Portugal 5 minutos depois e todos os portugueses que eram cultores, por exemplo, do deus Lug, do deus endovélico, da porca de Mursa, todos os portugueses passam milagrosamente a ser cultores da figura ou da Santíssima Trindade? É claro que não, que loucura é essa? Não existe isso. Então o cristianismo foi se expandindo e é óbvio que é nesta expansão e não há como negar. Como no judaísmo, meu Deus do céu. Os judeus tiveram uma diáspora imensa. Passaram pelo Egito, passaram pela Pérsia, passaram pelo Iraque, passou pela Mesopotâmia, passou pela Babilônia, passou pela Grécia, passou por tudo quanto é lugar. Por onde foi passando, foi trazendo para dentro do judaísmo outras questões, outras visões. Então, as culturas não são lacradas em si mesmas. Isso não existe. É óbvio que elas dialogam com outras culturas e que vão assimilando ou não determinados aspectos. Mas vão mantendo? Então uma cultura não é um decreto. Por mais que você tenha poder, quando você baixa um decreto, você não constrói uma cultura. Então uma das grandes distinções, e que é preciso entender, quando o cristianismo nasce, ele nasce como uma religião e uma cultura. Esse cristianismo, depois, quase 300 anos depois, ora, a partir do momento que o judaísmo acusa o cristianismo de ser uma dissidência do judaísmo e uma heresia, tempos depois o cristianismo acusa o judaísmo de ser uma heresia. Então veja que a coisa vira. Depois o muçulmano acusa ambos de serem uma heresia. O cristianismo, evidentemente o judaísmo e o islamismo, fazem entre si acusações mútuas de heresia. Tem visões completamente distintas sobre todas essas temáticas, sobre teologia, cosmogonia, cosmologia, escatologia, antropogonia, antropologia, teologia e filosofia. Todas essas temáticas são completamente distintas. Todas essas culturas são completamente distintas. Bem, o que vai acontecer? Aonde eu quero chegar? Existe um tipo de literatura presente no judaísmo, e não só no judaísmo, uma literatura babilônica, uma literatura caldeia, e uma literatura judaica, uma literatura, digamos, apocalíptica e profética. Não é? Essa literatura apocalíptica, então há os livros apocalípticos e há os livros proféticos. São livros completamente distintos. A Igreja de Roma não aceitava nenhuma literatura apocalíptica e profética oriunda do judaísmo helenizante, helênico. Então ela dizia que esta literatura era apócrifa e essa literatura era herética. Pronto. E essa literatura apocalíptica e profética fala da vinda do Messias. Bem, séculos depois da Igreja cristã acusar a literatura apocalíptica e profética. Isso está muito bem elucidado no livro de Norman Cohn, que é um outro curso que nós damos na Senda do Milênio. Né? Portanto, que eu vou levar mais de um ano também para explicar essas questões. Esta literatura apocalíptica e profética, rejeitada pelo cristianismo, como algo que não tinha fundamento, por inúmeras razões, e razões essas de divergência, de teologia, de cosmologia, de cosmogonia, de escatologia, de filosofia, de antropologia, etc. Essas literaturas apocalíptica e profética, então, portanto, o judaísmo tem um tipo de concepção, o cristianismo tem outro tipo de concepção. Tempos depois, vai surgir uma literatura dentro do seio da cultura ocidental e cristã, que vai juntar as duas vertentes. Vai ser uma literatura apocalíptica profética, onde vai surgir um personagem chamado Imperador dos Últimos Dias, junto com o Messias. Tá? Muito bem. Quando isto acontece, nós temos, portanto, aí sim, então a gente tem uma literatura apocalíptica e profética, babilônica, caldaica, judaica, cristã e pagã. E nós temos uma literatura muçulmana. Então, em todas essas culturas, nós temos um tipo de literatura apocalíptica e um tipo de literatura profética. Muito bem. O que, que vai acontecer? Dentro das versões judaica, muçulmana e cristã, nós temos, além da literatura apocalíptica e profética, nós temos uma sequência de personagens visionários, heterodoxos, místicos, que curiosamente vão falar sobre o Messias, sobre a vinda dos Messias, sobre a vinda do Anticristo, sobre a guerra do fim do mundo, sobre todo o tema da escatologia. E vão igualmente falar a inúmeras literaturas e inúmeras visões, não é? De místicos, de visionários, de heterodoxos, de marginados, etc. tal, de indivíduos que a igreja aceita, de indivíduos que a igreja condena como heréticos, seja lá como for. Há inúmeras visões que vão falar sobre a morte da igreja, de Roma. Aí você fala assim, qual igreja? É a igreja romana. Em algum momento existe a morte da igreja bizantina? Não. Não há. Existe a morte da igreja romana. Tá certo? Não sou eu que estou afirmando nada, estou dando dados. Bem, então, ao longo de mais de não sei quantos mil anos, de mais de mil anos, nós temos uma quantidade de literatura apocalíptica e profética que fala sobre isso, não é? Que é, portanto, sobre a morte da Igreja de Roma e da sobrevivência do cristianismo. Ora, isso é algo muito curioso, não é? Por quê? Quando se toca nesse assunto, evidentemente que as pessoas ficam enlouquecidas, em parte porque os religiosos ocidentais não falam desses assuntos, ao contrário, dos judeus e dos muçulmanos, não é? Então, nós temos esse fato histórico que tornou-se um fato cultural. Eu não acredito em visão, não se trata de você acreditar nas visões de Bernard de Claraval, elas existiram. Não se trata de você acreditar no misticismo de Hildegard von Bingen, elas existiram. Não se trata de você acreditar nos mistérios gozosos e gloriosos de Santa Teresa d'Ávila, eles existiram, são fatos históricos que tornaram-se fatos culturais. Ponto final. Então, as inúmeras visões, profecias. Eu não acredito nas profecias de Bandarra. Problema seu. Eu não acredito na visão de Joaquim de Fiore. O problema é seu também. É um fato histórico que tornou-se um fato cultural. Né? Então, as disputas religiosas e as acusações históricas mútuas de heresias entre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo são fatos históricos e fatos culturais consabidos. Esses fatos são tratados de modo distinto, ou seja, todas essas religiões têm um tipo de atitude para a opinião pública e têm um outro tipo de atitude internamente. entre o seu círculo mais interno de intelectuais e entre as suas decisões oficiais. Geralmente, ao povo nunca chegam as questões de fato complexas que envolvem isso. Então, culturalmente, historicamente, nós temos inúmeras disputas, porque são religiões distintas e são culturas distintas, entre judaísmo, cristianismo e islamismo. Ou isto é negado, não é? Ou isso é tratado de uma forma como se não existisse. Ah, não existe disputa. É claro que existe. Existe, elas são ferrenhas. Ferrenhas. Né? E o que aconteceu? O cristianismo especificamente, a Igreja de Roma, foi minimizando parte dessas questões, dessas disputas. Por exemplo, é claro, entre uma parte do judaísmo e por todo o Islã, né, que eles desejam digamos, a palavra é forte, mas a extinção do cristianismo. Porque toda religião é universal em si mesma. E isso só pode ser entendido sob a perspectiva da luta entre os messias. São três messias, o messias judeu, o messias cristão e o messias do Islã. Quando eles vão lutar, um deles vai vencer. O vencimento de um messias, vamos dizer que o messias judeu vença, significa que a cultura cristã e a cultura islâmica vai ser submetida aos judeus, certo? Portanto, ela deixa de existir, não existe mais cristianismo, cultura cristã, e passa a existir somente judaísmo. É isso que significa. Então, dizer que não existe uma guerra religiosa, ora, faça-me o favor, mas é claro que ela existe. Agora, a forma dela ser travada é distinta, não é? Mas que ela existe, existe. O ponto é que as lideranças religiosas, durante muito tempo, isso era algo, de certa forma, mais claro. Hoje em dia, isso é tratado com luvas de pelica. Então, há, de certo modo, uma minimização de certos problemas, dificuldades, que foram se aprofundando no decurso dos séculos. Entretanto, o fato de não lidar de frente com esses problemas foram gerando efeitos colaterais e repercussões que nós colhemos nos dias de hoje. Hoje, por exemplo, o Islã entra e olha na cara do cristão e fala que vai matar ele, que vai destruir a igreja dele, que vai estuprar a mulher dele, ponto final. Ué, nós estamos falando de uma jihad, nós estamos falando de uma religião que está desejando a morte de uma religião de uma forma absolutamente explícita. Quando os judeus falam da construção do terceiro templo de Israel, o que, que isso significa? Ué, significa simplesmente que eles estão trabalhando para a vinda do Messias deles, do Messias judeu. O que, que é a vinda do Messias judeu? Uai, o Messias judeu, quando vier, ele vai lutar ou contra o Messias do Islã ou contra o Messias cristão. É tão simples quanto isso. Portanto, se ele lutar e vencer, é Israel que vai dominar o mundo, sob uma perspectiva de escatologia. Esse é o ponto. Se o Messias cristão vier, se Cristo vier e vencer o anticristo, né? E se o anticristo for identificado com o Messias de Israel ou com o Messias do Islã, quando Cristo, na segunda pessoa, se esse Cristo vencer, esse anticristo, seja judeu, seja cristão, sob a perspectiva do cristianismo, significa também exatamente a mesma coisa, uma supremacia do cristianismo sobre, dominando o judaísmo e o islamismo. Portanto, nenhuma das três religiões aqui está de santinho ou de boazinha na história. Cada uma puxa a sardinha para a sua brasa. Esse é um ponto fundamental, não é? Cada uma tem uma visão própria e defende a sua fé. Este é um ponto fundamental para entender. Então não se trata de eu como cristão, ou de eu como muçulmano, ou de eu como judeu, não aceitar a outra religião. A outra religião é um fato histórico e é um fato cultural. Pronto. Isso independe da minha aceitação. Agora, é de uma tolice sem precedentes eu negar que as outras religiões existem e, ao mesmo tempo, negar que existe uma disputa entre messias. Existe uma disputa por hegemonia religiosa. Ora, E evidentemente que essa hegemonia religiosa terá impacto na cultura. Mas é evidente que terá. Não é? Então, se é um fato histórico e é um fato cultural, que existem inúmeras profecias milenares que falam sobre a morte da Igreja de Roma e a sobrevivência do cristianismo, a pergunta que nós deveríamos nos fazer é: que tipo de cristianismo é esse que vai sobreviver à Igreja de Roma? E, que é uma outra pergunta. Então, a Igreja de Roma não totaliza toda a ideia de cristianismo? Porque se sobrevive um cristianismo e ele não é o da Igreja de Roma, é porque há outras vertentes de cristianismo. Mas é evidente que há. Há o cristianismo, por exemplo, bizantino. Não? Há o cristianismo protestante. Então, o que significa isso? Ninguém está aqui apregoando a morte da Igreja de Roma. Estou simplesmente falando de uma quantidade de profecias e de literatura sobre isso que são descomunais. Então, a pergunta que nós devemos nos fazer como objeto de investigação para tentar entender o problema é: mas que tipo de cristianismo é esse? Por acaso essas profecias, essas visões, esses vaticínios, de certa forma, delineiam esse tipo de cristianismo? Sim ou não? Não é? É muito mais importante entender a questão. Outra pergunta que nós devemos fazer: existe algum povo que falou disto especificamente, que Roma morreria e que haveria, mas continuaria um cristianismo após a morte da Igreja de Roma? Existiu. Sabe quem foi ele? Portugal. Portugal é o único país do mundo cuja trajetória histórica, por toda a nacionalidade portuguesa, sempre falou sobre isso. E é por conta disso, Portugal sempre foi um país cristão. Eu já falei isso várias vezes e repito e reafirmo. Portugal é um país cristão, Portugal não é um país católico. Tá? Portanto, é preciso distinguir isto. Embora toda a profética portuguesa tenha falado sobre isso, em nenhum momento a história de Portugal lutou para destruir a Igreja de Roma. Muito pelo contrário. Toda a trajetória histórica de Portugal sempre foi no sentido de defender a cristandade. Mas as visões e as profecias sempre falaram: vai ser destruído. Então, é como se houvesse o anúncio e, ao mesmo tempo, a ideia de que nós temos que nos preparar para isso. Já que isso vai ser destruído, como é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos resguardar? O que é que nós vamos preservar? Não é? O que é importante preservar? Então, exatamente, porque Portugal sempre foi o maior império cristão do mundo. E aqui eu deixo a pergunta. Veja, quando dentro do judaísmo, dentro do islamismo e dentro do próprio cristianismo, há literaturas apocalípticas e proféticas, e há visões e há místicos que falam da destruição da Igreja de Roma, portanto, da cultura ocidental, que impacta na cultura ocidental e cristã, e que Portugal vem em defesa e salvaguarda da cristandade e da Igreja de Roma e de todos os tipos de cristianismo. Ora, no mínimo o papel histórico que Portugal está desempenhando aqui é o da salvaguarda de todas as variantes cristãs. Correto? No mínimo, isso tem que ser entendido desse modo. E existe uma outra perspectiva da destruição, portanto, da morte da Igreja de Roma e da sobrevivência do cristianismo dentro da história de Portugal, que está contida no mito do Quinto Império, que foi formulado por um abade calabrês, Joaquim de Fiore, italiano, portanto, da Calábria, e que foi, cuja teoria foi introduzida em Portugal pelos espirituais franciscanos. Muito bem. Há inúmeros setores da Igreja, a teoria do abade Joaquim fala exatamente isto. A Igreja vai ser destruída de Roma, e uma ordem, duas ordens monásticas vão continuar o cristianismo. O cristianismo morre, ele continua. Mas você fala assim: qual é o cristianismo? Como será isto? Como é que acontecerá esse negócio? Percebe? E em nenhum momento o abade é um herege. Ou, digamos, ele trabalha contra o cristianismo, para destruir o cristianismo. Muito pelo contrário, nem para destruir Roma. Muito pelo contrário, como Portugal também não. Ninguém há de pensar que Hildegard von Bingen, ou mesmo Bernardo de Claraval, quando viu algo semelhante e falou algo semelhante, estava trabalhando para destruir o Vaticano, ou estava? Porque se estava, pronto. Não é? Se a pessoa partir dessa premissa, está ótimo. Então, tudo bem. Então, é preciso provar que esses indivíduos, além das visões, trabalharam para destruir a Igreja de Roma. Não é? Então, dentro da história de Portugal, dentro da história cultural, política, religiosa de Portugal, você não tem como ler a história de Portugal sem o mito do Quinto Império, Joaquim de Fiore. Aí é preciso perguntar o seguinte: por que que Portugal foi destruído? O maior império cristão do mundo foi destruído. Por que que outras potências, inclusivamente setores da Igreja, investiram furiosamente contra o cristianismo de Portugal? Hã? Porque, evidentemente, todo o processo revolucionário que aconteceu a partir do século XVIII, ele só pôde ser instaurado quando eles destruíram os dois maiores impérios cristãos da Europa, que estavam na Península Ibérica, era Portugal e Espanha. Né? A França investiu furiosamente contra isso, a Alemanha investiu furiosamente contra isso, a Inglaterra investiu furiosamente contra isso, a Holanda investiu furiosamente contra isso. Por quê que esses setores investiram furiosamente contra Portugal, especificamente contra Portugal, que era o maior império cristão do mundo? Se exatamente este império e esta monarquia sempre avisou da destruição da cultura ocidental e cristã e falava que era preciso preparar-se para combater essa destruição e para preservar e salvaguardar o que fosse possível preservar e salvaguardar da história e da cultura e da religião e da fé cristã. Pois bem, então, estes fatos como um todo têm sido, né, o mito do Quinto Império é algo basilar no entendimento da história de Portugal. Né? Ora, a própria ideia dos estudos de Joaquim de Fiore, tanto os jesuítas quanto os franciscanos, são exímios estudiosos da obra de Joaquim de Fiore. Então, ao longo do século XX, Joaquim de Fiore foi sendo reintroduzido dentro da Igreja. E nós temos que aqui ter em mente o seguinte: os jesuítas, foi uma ordem que foi extinta no século XVIII, hein? Evidentemente que quando a ordem volta, é preciso ter ideia de que esta ordem que é reconstituída apresenta claras e notórias diferenças da ordem que havia sido extinta. Ao mesmo tempo, ela mantém alguma, digamos, atuação semelhante, identidade, proposta, visão, missão. Então, esses assuntos são muito complexos e é preciso ter muito pezinho de lã para lidar com ele. O fato é que a teoria do abade Joaquim de Fiore foi retomada pelos jesuítas no século XX. Ela foi introduzida por membros que estavam ligados ao Concílio Vaticano II. E ela também vem sendo introduzida de uma forma bastante discreta dentro de uma série de ações que a Igreja de Roma tomou depois do Concílio Vaticano II. Isso significa o quê? Que a Igreja de Roma acolheu uma heresia? Porque tem setores da Igreja que ainda insistem nessa tacanhice de dizer que Joaquim de Fiore era herege. Mentira, cínica e descarada. Nunca foi. Não pode ser herege pós-mortem. Né? Portanto, todas essas questões estão desmentidas mundo afora e só o Brasil continua fazendo questão de manter ainda esta loucura da mentira em cima da obra de Joaquim de Fiore. Quanto a mim, de novo, é um fato histórico, é um fato cultural. Se Joaquim de Fiore é herege ou não é herege, para mim pouco importa. No seguinte sentido, a obra dele corporificou-se dentro da tradição monárquica cultural portuguesa. Portugal foi o único país do mundo que encarnou como medida oficial do Estado a visão quinto imperial de Joaquim de Fiore. Tá? E os jesuítas encarnaram isto também. Portanto, o que que os fiéis católicos vão dizer? Que Roma está acolhendo uma heresia? Será que é isso mesmo? Ou será que a Igreja Romana, em cima do fato da acusação histórica de que ela seria destruída, ela não está buscando um diálogo e uma forma de ver esses inimigos que trabalham para destruí-la, de tentar combater esses inimigos e de, ao mesmo tempo, buscar reforço dentro das suas fileiras para que ela possa sobreviver ao projeto da destruição, ao anúncio da destruição, que sempre esteve premente e evidente em todas as literaturas apocalípticas e proféticas e em todas as visões de santos heterodoxos, marginados e míticos? Por que que nós não podemos pensar sobre essa perspectiva? Porque, ora, ninguém há de pensar, não é, que a Igreja de Roma, com o poder secular que tem, seja, evidentemente, uma instituição estúpida, porque se fosse uma instituição estúpida, não teria conseguido se manter durante 2000 anos. E nenhum fiel há de pensar, por mais inteligente que ele seja, que ele é mais inteligente do que toda a Igreja de Roma. Né? Portanto, quando a Igreja de Roma, fato criticadíssimo por intelectuais, leigos, fiéis, fidelíssimos, né, criticam a Igreja de estar buscando um diálogo com outras religiões cristãs, e não só a Igreja buscando diálogo com judeu, a Igreja buscando diálogo com muçulmano, porque vamos partir da premissa, sim, que a Igreja falou, olha, os caras estão me ameaçando de morte. Os muçulmanos ameaçam de morte o tempo inteiro, ameaçar cortar a cabeça do Papa, pendurar o Papa para cima e para baixo, o Papa vai fazer o quê? Então, é evidentemente que ele tem que ter uma atitude diplomática diante das câmaras, não é? Ele é um chefe de Estado, então ele tem um protocolo, embora ele não goste muito de protocolo, ele não é um homem de protocolos. Ele fura constantemente o protocolo. Ele é um cara insubordinado sobre esse aspecto, mas ele tem que se submeter ao protocolo. Há determinadas coisas que ele não pode fazer. Né? Então, quando ele recebe determinadas declarações, ele não pode responder na lata, porque se dentro do Vaticano um sheik muçulmano fala, olha, eu vou entrar e destruir o Vaticano inteiro. Ele vai falar o quê? Então entra, destrói que eu te arrebento. É claro que ele não pode fazer isso, é. Então existe um protocolo e um protocolo diplomático que tem que ser seguido. Pelo amor de Deus, qualquer pessoa com mínimo de inteligência deveria entender essa coisa. É óbvio que, portanto, por trás desses esforços da Igreja de estar buscando um diálogo com outras religiões cristãs e não só, abrindo-se para um ecumenismo, existe, evidentemente, o vislumbre, claramente, dessas visões da literatura apocalíptica e profética, da guerra dos Messias, portanto, e da destruição da Igreja de Roma e da sobrevivência do cristianismo. Por outro lado, dentro da própria Igreja de Roma, e consabidamente, e não só da Igreja de Roma, dentro do judaísmo, dentro do mundo muçulmano, e dentro de todas as outras vertentes metodistas, evangélicas, etc. tal. Dentro de todas as religiões, nós temos uma penetração de um materialismo e de um esquema globalista em escala internacional. Portanto, não é só Roma que está tomado. As religiões estão tomadas. Então existe internamente uma briga interna dentro dos próprios setores religiosos. Certo? É só a partir desta visão de que uma parte da Igreja está lutando para uma determinada coisa, e outra parte está lutando para destruir a própria Igreja. Mas essa destruição é uma destruição como? Quer destruir todas as igrejas fisicamente? Claro que não. Quer usar, manter o poder da Igreja, mas vai deformá-la de tal forma que ela literalmente será destruída mesmo. Por quê? Exceto uma fachada, você não tem mais nada de cristianismo ou de catolicismo. Não é? É só diante disso que a gente pode pensar nas declarações e nas iniciativas oficiais e da ONU, as iniciativas oficiais da ONU e do Vaticano, apoiando a criação do Parlamento Mundial das Religiões. O próprio Papa Francisco teve um encontro com o ex-secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, em 2015, aonde conversou-se abertamente sobre isso. Portanto, a ONU seria a sede de um governo mundial e o Vaticano seria a sede de uma religião mundial que anexaria todas as outras religiões, budismo, islamismo, cristianismo, judaísmo, papapá. O que é isso? Isso é a visão da vitória do Messias cristão sobre todos os outros messias. Não vamos adorar a pílula aqui não. Tá certo? Isso é algo difícil? Compreendo que é difícil para o fiel entender isso. Mas isso faz parte da disputa pelo poder. Ah, não existe disputa de poder entre religião. Mas é evidente que existe. Todas as religiões presumem-se, têm a prerrogativa de serem universais. É óbvio que existe. Assim como existe a disputa entre os poderes religiosos e políticos. Então, veja, diante de um cenário gravíssimo, com inúmeras variantes, a saída fácil que muitos religiosos e muitos intelectuais dão para o imenso problema que envolve uma série de temáticas desde o início do cristianismo, resolveu agora culpabilizar o Papa Francisco. Sim, o Papa Francisco tem tido atitudes dúbias, incomuns, como por exemplo ele vai em Cuba encontrar com o patriarca da Igreja Ortodoxa, que é um funcionário da KGB. O que ele vai fazer em Cuba? Não é? E vai dizer que sim, que Cuba, que o comunismo é uma gracinha, é muito bom, fantástico, lindo, maravilhoso. Bom, ou nós vamos tratar o indivíduo, o Papa é comunista, sim, ou vai se levar por essa linha, e vai levar pela linha em que ele é um dos sujeitos que trabalham a favor da ONU para a criação da URI, portanto para a destruição da própria Igreja de Roma, ou vai se entender que ele tem compromissos, tem que arcar com compromissos, né? Tem que seguir uma linha que o Vaticano já vem adotando há muitas décadas, de ação e de atuação, né? Ele tem que seguir esse protocolo, de modo que ele vai seguindo, e ao mesmo tempo vai tendo outras atitudes. Portanto, uma coisa é aquilo que o pontífice fala publicamente. Outra coisa é o que ele de fato implementa como matéria de dogma e como matéria de fé. Não é? Portanto, são coisas distintas. Uma coisa é a fala pública. Outra coisa é o que ele está colocando em prática. Qual é o documento que de fato, qual é a reforma que de fato ele está fazendo dentro da igreja? É preciso entender isso e separar. Portanto, quando as críticas são feitas à sua santidade, por que que eu falo sua santidade? Para exatamente para discernir bem o título. Ele é o Vaticano. As pessoas esquecem que o Vaticano é um Estado. Não é uma igreja. O Vaticano é um Estado. O Papa é o chefe de um país. E esse país é um país religioso. O Vaticano é um Estado. Era imenso. Não é? Geograficamente falando, era imenso. Foi reduzido a um país eco. Pronto. Mas é o Papa é um chefe de Estado. Então, sua santidade, como chefe de Estado, quando as críticas do mundo inteiro falam mal do Papa Francisco, eles estão atacando sua santidade. É preciso entender o seguinte. A estrutura hierárquica da Igreja de Roma, e é um dos problemas que a Igreja Romana tem, é exatamente centralizada na figura do Papa. Não é? Isso não acontece, por exemplo, nas igrejas bizantinas, porque o patriarca, embora seja o patriarca não é uma estrutura hierarquizada. Os católicos cristãos bizantinos não têm uma figura como Papa. Não existe um Papa bizantino. Você tem vários patriarcas. Os metodistas, os protestantes, os evangélicos também não têm. Isso equivale a dizer o seguinte: Quando você xinga um pastor, quando você agride um pastor, aquela agressão não atinge toda a facção evangélica. Percebe? Agora, quando você agride um bispo ou um patriarca, por exemplo, o patriarca de Constantinopla, você não atinge os outros patriarcas da Igreja Bizantina. Agora, por quê? Porque eles têm uma estrutura descentralizada. Agora, quando você atinge Sua Santidade, o Papa da Igreja de Roma, aquilo atinge a estrutura da Igreja inteira. Essa é a grande diferença. Então, quando eu falo Sua Santidade, diz respeito a isso. Eles estão atingindo o discurso, por mais que o Papa Francisco tenha tido atitudes dúbias, incomuns, não é? E bizarras para muitos, e tem. Ora, as mentiras que têm saído no mundo inteiro sobre o Papa Francisco são criminosas. Então é preciso entender que essas mentiras estão visando a destruição, não é meramente de Sua Santidade, o pontífice-chefe da Igreja de Roma. Elas visam atingir e descredenciar a Igreja de Roma. Essa é uma das razões pelas quais eu chamei atenção para isto. Porque este tipo de atitude não visa atingir o Papa, visa destruir a Igreja de Roma. E aí nós voltamos naquela ideia das promessas infindas, né? E das visões proféticas que falam que Roma vai morrer. A Igreja de Roma vai morrer. Então, quando, se eu admito a ideia, bom, a Igreja de Roma vai morrer, mas quem é que vai me matar? Quem é que está contribuindo para a minha queda? Quais são os meios, quais são os elementos, quais são as atitudes, quais são os comportamentos, quais são as ideias que vão matar a Igreja de Roma? Esse é o ponto. Então, as disputas, as discórdias, né, e as mentiras que são lançadas, uma coisa é como fiel católico, por exemplo, para quem for, não concordar com uma opinião do Papa. Outra coisa é tratar o Papa como um herege, porque o herege aqui é aquele que está trabalhando para a destruição da Igreja de Roma. Então, se o sujeito admite que o Papa está trabalhando para a destruição da Igreja de Roma, não é? Ele admite o quê? Por outro lado, o cristão está no cristianismo, segundo o que me dizem os meus amigos católicos, não por conta do Papa ou do Bispo, mas por conta de Deus, da Igreja em si. Portanto, se o Papa está falando bobagem ou não está falando bobagem, o cristão tem que manter-se fiel a despeito disso e aguentar o tranco. Ou ele vai partir para a ideia de que o Papa é um herege, portanto tem que se juntar aos muçulmanos e mandar matar o Papa, a partir do momento que o Papa está trabalhando para destruir a Igreja de Roma. É isso, em resumo. Não é? Ora, em que pese, portanto, todos esses cenários de 2000 anos que o Papa encontrou, Papa Francisco, especificamente ele, né? A Igreja abriu-se para o ecumenismo desde 1999. Não foi Francisco que fez isso. Ele já pegou um processo em andamento, ele tem que dar continuidade a esse andamento. Qual é o cenário político-cultural que ele enfrenta no mundo hoje? A Europa está tomada. A Europa, o califado tomou conta da Europa. Não é? Bem, a política mundial... Você tem Bruxelas e a nova ordem mundial mandando ali dentro na Europa e fazendo misérias no mundo inteiro. Por outro lado, o comunismo, com Vladimir Putin, falando que o cristianismo ortodoxo é o verdadeiro cristianismo e esse cristianismo ortodoxo é o cristianismo que vai sobreviver. E que o cristianismo ortodoxo tem que trabalhar para aniquilar o cristianismo romano. Tem Vladimir Putin falando isso do outro lado. E ao mesmo tempo, o Alexandre Dugin está falando a mesma coisa, porque eles trabalham juntos, e falando que é preciso fazer uma aliança estratégica com o Islão, porque o Islão, juntamente com o cristianismo ortodoxo, vão formar as verdadeiras bases da verdadeira civilização ocidental bizantina que há de surgir depois da morte do cristianismo. De Roma. Evidentemente que o cenário mundial é extremamente complexo. Extremamente complexo. Diante desse cenário, que não foi o Papa Francisco que criou, ele herdou. E diante do fato de que ele tem que administrar uma situação complexa em si mesma, como fazer? Então, é preciso ter paciência e ter olhos bastante atentos. Porque, de fato, sim, ele tem dado uma na cruz, outra na caldeirinha. A questão é, isso é uma estratégia do Vaticano? Ou o Papa, de fato, é um dos elementos dentro da igreja para levar a igreja à prática da apostasia com a finalidade de levar a igreja à queda? Por outro lado, tem a profecia de São Malaquias, não é? Que dizem, que identifica o último Papa como sendo o bispo de Roma. Bem, eu não acredito na profecia de São Malaquias. Dane-se quem não acredita na profecia. É um fato histórico que tornou-se um fato cultural. E há inúmeros estudiosos dentro da própria igreja que acreditam. Muito bem. A profecia de São Malaquias fala do bispo de Roma. O que aconteceu com o Papa Francisco? A primeira aparição que ele fez, da janela pontifícia, ele apresentou-se como o bispo de Roma. E ele falou que os cardeais o trouxeram, os cardeais que o elegeram, o trouxeram do fim do mundo. Foram buscá-lo no fim do mundo. Veja, uma frase rápida. Nessa frase rápida, ele adota o nome de Francisco. Não é? Quem é São Francisco? São Francisco é aqui exatamente o nome do fundador daquela ordem que visava substituir a Igreja de Roma. Ora bolas! Os franciscanos, os espirituais franciscanos, foram exatamente aqueles que adotaram a linha de Joaquim de Fiore, do Quinto Império, do mundo. Ele é jesuíta. Os jesuítas também retomaram a ideia dos franciscanos do Quinto Império. Vide o exemplo do padre Antônio Vieira, do padre Gabriel Malagrida. Ora, os jesuítas, além de adotar a visão do mito do Quinto Império de Joaquim de Fiore, não é? Tem uma atitude ligada à apocalíptica e à profética, são exímios conhecedores de literatura apocalíptica e profética. Portanto, quando o Papa, quando sua santidade aparece, sua primeira aparição pública, ele fala, eu sou o bispo de Roma e vim do fim do mundo. Nesta frase curta, o Francisco une toda, no meu entendimento, dentro da minha área de estudo, une toda a literatura apocalíptica e profética. Ele tem ciência do que ele está falando e do papel que ele há de desempenhar. Acontece o seguinte, dentro das profecias de São Malaquias, quem é o último Papa? Que é chamado de o bispo de Roma. O bispo de Roma é aquele homem que vai destruir o cristianismo? Não. O bispo de Roma é precisamente aquele homem que sabe que a igreja de Roma vai morrer e ele trabalha para salvaguardar o que for possível ser salvaguardado para a sobrevivência do cristianismo. Estou afirmando que o Papa Francisco fará isto? Não. Não coloque palavras na minha boca. Agora, estou dizendo que é absolutamente curioso, casualíssimo, que a frase dele da janela pontifícia, ao fazer menção tão explícita à profecia de São Malaquias, seja casual. Sobretudo porque ele é um jesuíta. E os jesuítas são estudiosíssimos de literatura apocalíptica e profética, além de serem exímios educadores. Né? Portanto, esses assuntos que eu tentei aqui alinhavar, além de tudo isso que eu falei, ainda se junta com outros temas que eu venho trabalhando em posts, em cursos, né? E eu entendo a complexidade. Vou citar mais alguns temas para nós podermos concluir nosso programa. Ora, então nós vimos que há as profecias que falam sobre a morte da Igreja de Roma e a sobrevivência do cristianismo. Nós temos a criação da religião universal da ONU. Nós temos o Crislam, que é a junção do cristianismo com o islamismo. Nós temos a ideia das igrejas missionárias cristãs sionistas, portanto, da junção do cristianismo com o judaísmo. Nós temos a reivindicação da Rússia como sede do papado. Nós temos a Translatio Imperii, né, que é a translação dos impérios, aonde cada reino fala que será Roma. Nós temos a ideia da mudança de Roma, a nova Roma, Moscou, Lisboa, Brasília, etc. Tal. Nós temos a ideia da guerra da vinda dos Messias e do imperador dos últimos dias, e nós temos o mito do Quinto Império. Portanto, o tema da morte da Igreja de Roma não é uma brincadeira. Não é? E todas essas temáticas estão unidas. Tá? Pois bem, então, esse programa eu visei fazer um apanhado geral para os nossos alunos e para os nossos ouvintes, para que eles entendam que inúmeras questões que a gente vem tratando ao longo de vários programas seguem um fio, tem uma linha. Eles não são temas loucos ou desconexos, muito pelo contrário. Né? Agora, evidentemente que eu tenho me debruçado sobre isso há 30 anos. Não é? E claro, que para estudar todas essas vertentes, eu tenho que ter, eu afasto sobre a perspectiva da cultura oral e simbólica tradicional, que é de onde eu não saio nunca. Então, embora eu fale de política, de religião, de filosofia, eu faço sempre dentro dessa linha. Tá? Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Esperamos que esse nosso programa tenha servido para clarear parte dessas temáticas, mas reitero, são assuntos que eu tenho tratado em cursos, são temas muito complexos, mas espero que esse programa tenha servido para trazer alguma clareza sobre a ideia de que há uma linha que perpassa toda essa temática. Tá bom? Vamos ficando por aqui. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Fiquem em seguida com a nossa programação. O nosso muito obrigado e até a semana que vem.